Agradeço mais uma vez a presença aqui no programa que todos estão ouvindo. Esse assunto do medo é uma questão que nós temos que prestar atenção sobre, primeiro, a palavra. Muitas pessoas entendem o medo como uma coisa negativa e nós temos que ter um entendimento de duas questões que existem relativo ao medo. Uma questão é o medo, a outra é o pânico. O medo, se nós formos pensar um pouco mais, é uma coisa positiva para o ser humano. O medo, ele na verdade é nada mais do que um sinal de alerta de que alguma coisa não está indo bem. Quando você, por exemplo, está atravessando a rua e vem um carro e você, de repente você vê aquele medo, você naturalmente, instintivamente, você salta e cai fora. Se você tem qualquer coisa que surge na sua frente, você não vai pensar, o medo vai tomar conta de você e você vai tomar uma reação. Porque o medo, ele ativa dentro de nós certos hormônios, a própria adrenalina e muitos outros hormônios que fazem com que o nosso corpo reaja de uma maneira rápida e sem utilizar o pensamento. Só que muitas pessoas confundem o medo com o pânico. Usando o exemplo da quando você está atravessando a rua e vem um carro, se uma pessoa sente o medo e ela entende como reagir perante esse medo, ela vai reagir rapidamente, sem pensar. Agora, se a pessoa entra em pânico, e a maioria das pessoas entram, ela vai ficar parada, ela vai ficar estática, não vai saber o que vai fazer e naturalmente vai ser atropelada. Então, o pânico é o que realmente prejudica todas as pessoas. O pânico é a falta de controle sobre o medo que existe em todos os seres humanos. Então, nós devemos saber não como controlar o medo, e sim como não deixar que o pânico tome conta da gente nas diversas situações que ocorrem na nossa vida. O pânico, ele gera uma coisa que se chama ilusão em nós, ele gera fantasias. Nós começamos a ver coisas que não existem. Se você, por exemplo, está andando de noite, num bosque, alguma coisa, e de repente você vê uma cobra, você pula para cima da árvore e é capaz de ficar dormindo nessa árvore até amanhecer, até que depois de manhã cedo você vê com os primeiros raios de sol que aquela cobra era só um pedaço de corda que estava no chão. E por pânico, você simplesmente tomou uma atitude impensada e atrasou a sua vida, entre aspas, atravancou a sua vida, né? Então, nós hoje temos diversas formas de começarmos a saber como lidar com o nosso medo. Antes de tudo, vamos repetir, o medo ele é benéfico, contanto que seja compreendido. Nós todos temos que saber canalizar esse medo de uma maneira certa. Nós utilizamos, por exemplo, no nosso caso, o exemplo das artes marciais. Em combates de arte marcial, o medo é uma das coisas que existe mais constantemente, né? Vem um cara para cima de você e você se agacha todo e pensa, agora eu vou apanhar. Isso é pânico. Se você entende aquele medo, é um alerta, opa, a pessoa está vindo para mim. Você vai canalizar aquela força e vai transformar em atitude. Então, você não vai fugir, você vai para o meio dele, você vai em avanço à sua dificuldade. E, com certeza, quando você domina o seu medo, o adversário percebe e ele sim é que daí vai ficar em pânico. Então, isso na sua vida, se você utilizar esse medo sabiamente, você não fugindo do medo, mas sim enfrentando o seu medo de frente, você sim vai resolver grandes problemas da sua vida. O que mais faz com que a gente atrapalhe a nossa vida é recuar. Nunca se deve recuar, a não ser que seja sabiamente, mas nunca deve se fugir de um problema. Você sempre enfrente o problema. Desde criança, se você imaginava que tinha um jacaré embaixo da cama, ou você tem medo do escuro, a melhor maneira de você compreendê-lo é enfrentando. Vai para o escuro e vê o que acontece. Aí vem o pânico. Ai, meu Deus, eu vou morrer aqui. Não, segura a onda, abaixa a respiração, respira tranquilo, relaxa os seus músculos. Você vai ver que, de repente, aquela coisa que antes era um bicho de sete cabeças, era só uma pulguinha. Então, esses detalhezinhos você tem que começar a utilizar na prática. Primeiro fato é, enfrente o seu medo. Se você, por exemplo, tem medo de dirigir, enfrente o seu medo. Vá e dirija. Não, obviamente não vai sem saber dirigir. Vai fazer sua autoescola. Ah, já fiz várias vezes a autoescola e não conseguiu? É porque você ainda não está entendendo o recado que esse teu medo está te passando. Você está entrando em pânico. Qualquer pessoa capaz de dirigir, você também vai conseguir. Então, diminua a ansiedade. Existem umas outras séries de práticas que podem ser passadas para vocês, para como conseguir dominar esse pânico que ocorre quando o medo chama a atenção. Então, nós vamos poder, no decorrer dessa entrevista ou até em outras mais, indo passando algumas dessas praticazinhas que realmente dão um resultado bem fundamental nessa questão do medo.
Rogério Deck, vocês fazem parte lá da Nova Acrópole. A Nova Acrópole, ela profere, dá palestras, ela ajuda o pessoal também com orientações nesse sentido? Por exemplo, uma senhora que está com problema de medo, como é a senhora que ligou, medo de dirigir. Nós sabemos que existem diversos traumas, existem diversas pessoas com fobias. Tenho medo de andar de avião, tenho medo de altura, tenho medo de aranha, por exemplo, outras coisas mais. Vocês lá têm como, de repente, dar orientações? A Nova Acrópole é uma associação cultural que, nesse sentido, ajuda também as pessoas?
Eu não sou muito indicado para falar sobre a Nova Acrópole, porque eu não sou um dos instrutores de lá, mas eu sei que lá se proferem muitas palestras, inclusive sobre como lidar com medo, como controlar a ansiedade, o estresse, como você entender, como você fazer com que sua vida fique mais equilibrada, fazendo um conhecimento de si próprio. Então, as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre esses temas, sobre como dominar o medo, a questão de se ser manipulado, e uma quantidade de coisas muito práticas, podem entrar em contato com a Nova Acrópole. Nós temos uma filial em Curitiba, o telefone é 362-5928, repetindo, 362-5928, ela fica no Alto da 15, na Baldino do Amaral. E também temos uma filial em São José dos Pinhais, que é na Visconde do Rio Branco, 2433. Quem quiser, quem morar em São José dos Pinhais e estiver nos ouvindo, pode ligar para o número 283-5142. E eu vou tentando aqui passar para todas as pessoas que estão nos ouvindo um pequeno sumo daquilo que eu consegui compreender em algumas dessas palestras.
1h45. Vocês que estão ouvindo enquanto marcado, querem participar, é só ligar no 331-7431 ou 331-7432. Aqui também nos estúdios da Rádio Educativa, o deputado Renato Gaúcho, que está possibilitando a todos os nossos ouvintes hoje receber duas obras suas, uma mensagem de otimismo, fé e esperança, e um outro livro, As Mais Belas Histórias que o Amor Inspirou. Com certeza ele virá em outras vezes mais e estará também ajudando aí, distribuindo essa grande obra. Mas a gente pode comprar esse livro em algum lugar, deputado?
Esses dois livros, eles estão à venda na rede de supermercado Pão de Açúcar e também nas livrarias Curitiba. São 7 lojas, se não me engano.
Isso é importante vocês ficarem sabendo, porque com certeza ali tem grandes conhecimentos. São histórias reais ou histórias fictícias, deputado?
O livro A Música da Minha Vida, aquele de histórias, ele é uma seleção de histórias reais que eu recebo lá no programa, que naturalmente produzo. A gente muda um pouco a linguagem para se adaptar à filosofia do programa, mas são verídicas, são histórias verídicas.
Falando sobre o medo, vocês candidatos, vocês deputados, o senhor no caso, deputado estadual, qual é o maior medo de um candidato? É, de repente, não ter nas urnas o resultado ali desejado? Existe esse medo? Vamos falar sobre o medo um pouco também.
Eu sou novato, né, meu primeiro mandato como deputado, mas naturalmente que esse deve ser um dos medos principais do político em geral, né? Porque uma campanha envolve muito esforço, muito gasto, e naturalmente o candidato ele tem a pretensão.
Então, Mandaré, qual que seria o recado que o senhor poderia dar para essas mães, para esses familiares ou para as mulheres que estão totalmente inseguras, não sabem que momento sair de casa, ou se sai sozinha ou vai sair acompanhada? Está tudo muito conturbado lá na região de Almirante Tamandaré.
Primeiramente, eu quero agradecer a toda a classe política que está se mobilizando para tentar resolver. São umas situações emergenciais e nós, graças a Deus, temos pessoas que se mobilizam para poder sanar essas situações de uma forma que consiga resolver o mais rápido possível. É óbvio que dentro de uma situação emergencial a gente não vai ficar pensando no que poderia ser feito ou não poderia ser feito. Você tem que fazer, simplesmente tem que resolver. Tem bandido? Tem que pôr polícia, tem que prender e tem que dar um jeito. Quanto à questão tenho medo de sair sozinha. Realmente, se uma situação emergencial dessa, você não vai poder sair sozinha. Você não vai deixar de forma nenhuma que a sua filha saia sozinha. Ela tem que sair sempre acompanhada. Infelizmente, não tem como se jogar uma pessoa sem saber como se defender na rua, sem qualquer segurança. É uma situação de crise mesmo, é uma situação que tem que ser resolvida. A partir do momento que for conseguido se sanar isso, aí pode-se voltar a uma situação normal. Hoje em dia, nós temos, fora essas situações críticas, nós temos nas ruas e todas as cidades, em Curitiba, muitas dessas questões de assaltos, né, abordagens. E tocando novamente no assunto do medo, nós vamos falar um pouco do que é o bandido, né? O bandido é a pessoa que mais tem sensibilidade para perceber se alguém está com medo ou não. O assaltante, ele vai atrás daquele que tem medo. Se você baixa o olho, se você se encolhe, se você põe uma postura de medo e o assaltante está passando perto de você, é você que vai ser a vítima, pode ter certeza. Eu não estou dizendo que aí você vai ter que reagir. Não, não vai reagir, porque se você reagir, você se ferra, você vai morrer. Mas estou dizendo uma postura interna. Se você é uma pessoa que anda na rua, prestando atenção nas coisas, prestando atenção em quem anda em volta de você, e não ficando tímido, medroso em tudo, todas as pessoas que passam, se baixam os olhos, você vai ser menos alvo de assaltantes do que outras pessoas que estão sempre andando de cabeça baixa. Não ande de cabeça baixa. Preste atenção em todas as pessoas. Se alguém te olhar nos olhos, olhe nos olhos dela. Se alguma pessoa, por mais que seja mulher, velho, criança, ande de cabeça alta e observe as pessoas. Você aí já vai estar neutralizando a ação de muitos marginais que podem estar tentando chegar perto de você. Agora, se é por algum acaso, mesmo assim, o marginal ainda quiser te abordar, você naturalmente não vai reagir, porque você não sabe reagir, você não tem habilidades. Então, você põe pelo menos uma postura, impõe limites para esse marginal. Se o marginal quer, está no seu carro, o marginal entra no teu carro e vai querer te sequestrar, você já impõe limites. Tudo bem, você vai, eu te levo dinheiro, mas acabou. Porque se você se render a esse marginal, ele vai fazer uma coisa e depois ele já vai querer fazer outra. Ele vai te levar para o banco e depois vai querer te levar para o segundo lugar. Se ele te levar para o segundo lugar, meu, um abraço. Porque ele já vai fazer, ele viu que ele faz de você o que ele quiser. Então imponha limites. Não reaja, senão você vai morrer. Mas imponha limites, um limite psicológico na coisa. Um ladrão é um cidadão que é o mais vagabundo que existe. Ele não quer ter trabalho. Ele não quer ter trabalho. Ele quer roubar com facilidade. E se você perceber, mostrar para ele que com você não vai ser tão fácil assim, aí sim o cara fala, opa, então deixa eu só fazer o meu trabalho e cair fora. Então, sempre o recado que eu passo para as pessoas. Não saiam sozinhos nas ruas se você não tiver condições. Se for sair sozinho nas ruas, ande com uma postura de visão, olhe para as pessoas sem medo, ande relaxado, mas preste atenção em tudo o que está acontecendo à sua volta. E se mesmo assim alguém te abordar, estabeleça limites, limites bem claros, para que a pessoa não se aproveite de você depois.
1:58, nós vamos colocar a primeira música do grupo Marca de Galpão e daqui a pouco estaremos nas considerações finais aqui do encontro de hoje com Renato Gaúcho, nosso deputado estadual, e também com o Rogério Deck, falando um pouco sobre tudo que aconteceu aqui no nosso encontro de hoje. 14:00, nosso encontro de hoje infelizmente já está acabando. As pessoas que ligaram, fiquem atentas. Semana que vem nós vamos distribuir as duas obras do Renato Gaúcho. Renato, pedi aqui palavras de seu baú de conhecimento para o nosso ouvinte de tudo isso que nós falamos hoje, já agradecendo a sua participação e fazendo o convite. Venha sempre, vamos fazer novamente mais uma entrevista aqui, trazendo informações aos nossos ouvintes. Por favor, deputado.
Olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite, deixar um abraço para os ouvintes da Rádio Educativa, teus ouvintes do teu programa, e salientar realmente esse fato que o Rogério, inclusive, a que ele se referiu, da posição, da postura que nós devemos assumir, né? A violência existe, é um fato, mas eu acredito que não seja o momento de nós nos entregarmos a ela, né? Nós temos que reagir, porque afinal de contas, é o que eu falei esses dias, inclusive, para alguns colegas na Assembleia. Há um momento na vida, eu até cobrei isso do governo e do secretário de segurança, há um momento em que eu acho que o secretário de segurança e o próprio governador devem vir a público, diante de todas as emissoras de televisão e rádio, jornal, e dizer o seguinte: atenção, bandidos que estão atuando em Almirante Tamandaré, a folga de vocês acabou. Isso aqui é terra de gente honesta. Bandido não vai se criar mais aqui. Mas, infelizmente, até agora, ficamos na vontade, porque eu não ouvi o governador falar isso.
Deputado, obrigado pela sua participação. Rogério Deck, considerações finais do nosso encontro marcado de hoje.
Agradecemos a força do deputado, que vai continuar sempre lutando para a população paranaense, e espero que assim continue na frente de todas essas situações emergenciais. E agradecemos ao público que está nos ouvindo, e espero que, aos poucos, vão colocando na prática tudo aquilo que a gente vai colocando, porque não adianta só ficar falando. Nós temos que colocar à prática tudo o que pensamos, senão a nossa vida não caminha. Mais uma vez, um abraço a todos.
Obrigado pela sua audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um encontro marcado com Maurício Arruda.